Começa agora mais um episódio do podcast 4.0 no campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa, trazendo o campo para as suas manhãs. O podcast é uma produção da Setorial Agro do Livres, o único movimento suprapartidário brasileiro que defende a liberdade por inteiro e para todos.
Hoje temos a presença de Marcos Young, que é engenheiro agrônomo pela Esalq, mestre em políticas agrícolas pela Montpellier, na França, doutor em administração pela FEA e livre docente pela Esalq. Foi presidente da única principal organização de representação do setor sucroenergético brasileiro. Marcos tem experiência como executivo e membro de diversos conselhos de importantes empresas do setor, além de atualmente ser coordenador do Insper Agro Global. Marcos, primeiro que agradecer muito sua presença hoje aqui, principalmente para discutir esse tema que eu acho que é tão atual quanto os impactos da era Biden no nosso agronegócio.
Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado, Tassiano, aí pela oportunidade. É um prazer estar com vocês. Eu sou fã do liberalismo. Aliás, eu sou um liberal. Então, eu realmente me sinto em casa aqui, participando desse novo programa que vocês lançaram, que está fazendo tanto sucesso e que eu acho que é necessário para a gente discutir agro e uma visão liberal da economia brasileira.
Bom, para começar, os Estados Unidos já, desde quando o Biden assumiu a presidência, já começou a dar sinal de uma volta para o multilateralismo, né? O Biden voltou para o Acordo de Paris, para a OMS, votou a favor da eleição da DG na OMC, e semana passada a vice-presidente dele, a Kamala Harris, já apostou que teve uma conversa com a Ngozi. Você acredita que esses são sinais que agora os Estados Unidos estão mais abertos para discutir uma reforma na OMC e pararam de vetar, por exemplo, a nomeação de juízes para o órgão de apelação?
Olha, eu acho que os americanos, a partir do século XX, exercem um papel fundamental na concertação internacional, inicialmente na construção da paz depois das bombas atômicas da Segunda Guerra, a questão de direitos humanos, o antigo Acordo Geral sobre Comércio e Tarifas, o GATT, que depois virou a Organização Mundial de Comércio, o mundo das finanças com as instituições de Bretton Woods, o Fundo Monetário, o Banco Mundial, as políticas lá de desenvolvimento. Quer dizer, os americanos tiveram um enorme papel na construção dessas organizações que são necessárias para lidar com temas que ultrapassam a fronteira das nações, como paz, direitos humanos, comércio, finanças, etc. Só que na era Trump, né, lá nos anos Trump, ele simplesmente se retirou dessa coordenação internacional, né? O Trump conseguiu confrontar inimigos, supostos inimigos americanos, como a China e outros países, enfim, que eram considerados inimigos, mas também confrontou amigos e acabou entrando em brigas com seus vizinhos, Canadá e México, disputas comerciais lá com a Europa, conosco, né? Então eu acho que o Biden, na verdade, é a volta do que os americanos faziam desde o final da Segunda Guerra. E o mundo precisa de coordenação. O mundo precisa hoje de coordenação naqueles temas de 1945, mas em novos temas que surgiram nos últimos 20, 30 anos, como o tema do meio ambiente. As questões da mudança do clima hoje são questões que só se trata globalmente, porque isso não é um assunto que tem a fronteira. As questões de segurança biológica, depois dessa pandemia que fechou o mundo, e de saúde pública, obviamente. As questões de telecomunicações, de segurança cibernética, as questões de imigração, de anticorrupção, né? Então eu acho que o Biden vai retomar esse papel que os americanos exerceram na história das organizações internacionais, começando pela Organização Mundial de Comércio, Acordo do Clima, né, que são as duas organizações que os americanos estão atuando aí fortemente nesse momento, né? A gente pode falar sobre clima depois, mas em relação à questão lá da OMC, eu acho que vai existir muito mais concertação, muito mais diálogo, muito mais proposição do que havia no governo Trump. Então, acho que o Biden agora caminha para isso. E acho que o tema da nomeação de juízes para o órgão de apelação depende demais de que se consiga um acordo em relação à questão da China. Eu acho que se não houver um acordo dos países em relação a como lidar com a China, porque a China tem diversos aspectos que são altamente questionáveis, certo? Como o fato dela se autodenominar um país em desenvolvimento, como a questão da presença de empresas estatais, subsídios do setor público, de controles de preços. Então, eu acho que tudo isso são temas que estão sendo discutidos lá na OMC. E eu acho que o acordo com uma nova participação da China lá na OMC é fundamental para que os Estados Unidos avance no órgão de solução de controvérsias. Eu não vejo essas coisas separadas. Eu acho que elas estão intimamente ligadas e uma das razões que os americanos não quiseram nomear juízes é exatamente porque entendiam que teria que haver uma reforma da OMC para que isso pudesse acontecer.
Legal, Marcos. Uma das bandeiras que elegeu o Biden foi mudanças climáticas, e o nosso etanol está em sintonia não só com essa bandeira de mudanças climáticas, mas também com metas lá do Acordo de Paris. A partir disso, assim, quais desafios e perspectivas você vê para o setor de etanol na era Biden? Você conhece tão bem tanto o etanol como o comércio internacional.
Olha, eu acho que a perspectiva de comércio como um todo é um pouco mais complicada, porque hoje tem inúmeros acordos comerciais pelo mundo, tem a questão da reforma lá da OMC, tem as questões de geopolítica afetando o comércio. Então, eu acho que, nesse sentido, o Biden retoma a coordenação multilateral, mas o mundo ainda tem grandes desafios. Por outro lado, tudo que tem a ver com mudança do clima ganha espaço hoje, não só com o governo Biden, mas com as posições cada vez mais contundentes da União Europeia, depois do Green Deal, né, e de todas as políticas que a Europa pretende definir em termos de metas, etc. E também com a China, que abraçou essa agenda, não tanto em uso da terra, mas principalmente em energia. Né? A China hoje é um exemplo de país que está caminhando para energia limpa, né, investindo em solar, eólica, carros elétricos e uma série de outras coisas. Então eu vejo Estados Unidos, Europa e China na mesma toada em busca de energias renováveis. E aí entra a questão do lado do etanol. O etanol talvez seja uma das políticas de maior sucesso brasileiro. O Brasil e os Estados Unidos lideram a produção mundial de etanol, são os dois maiores programas. Hoje o Brasil também faz etanol de milho, que os americanos sempre fizeram, mas temos a experiência de cana-de-açúcar, que pode ser, inclusive, usada em outros países, como, por exemplo, a Índia, a Tailândia, né, lá na Ásia, que poderiam ter programas semelhantes. Então, eu vejo com muito bons olhos a possibilidade dessa cooperação. Eu acho que a nomeação do secretário Tom Vilsack, que tinha sido o USDA, né, secretário de Agricultura, no governo Obama, durante 8 anos, eu, naquela ocasião, estive com ele, eu era, na verdade, presidente da Única, né, e nós conversamos longamente sobre uma cooperação Brasil-Estados Unidos para promover o etanol no mundo. Eu acho que essa é uma agenda mais do que atual nesse momento, é necessária, inclusive, sabe, você fazer com que uma experiência de biocombustíveis a partir de biomassa, né, eu não estou aqui dizendo que ela é melhor que os outros, eu acho que na parte elétrica você tem solar, você tem eólica, você tem a própria biomassa, mas em biocombustíveis existe uma solução hoje concreta, né, ao combustível fóssil, e que eu acho que Brasil e Estados Unidos têm que promover no mundo, né. Então, eu vejo como algo que deve estar no centro das nossas agendas, de fato, inclusive na reunião de Glasgow, que vai acontecer esse ano.
Bom, falando um pouco de meio ambiente, que tem tudo a ver com essa agenda do clima, o Biden sempre foi muito crítico das políticas ambientais do governo Bolsonaro, especialmente em relação à Amazônia. O que, que você acha que isso pode influenciar na nossa relação comercial?
Eu acho que o desmatamento é o nosso calcanhar de Aquiles. Eu diria assim que dentre os vários temas que são tratados quando se fala de mudança do clima, em quase todos eles o Brasil é solução para o mundo. Né? O Brasil é solução para o mundo na questão de 2 safras por ano, que a gente consegue fazer sem irrigação, soja, milho, soja, algodão, por exemplo. A integração lavoura-pecuária, que vai ser a grande revolução dos próximos anos. Eu diria que os anos 2000, a grande marca de avanço vai ser o crescimento da agricultura em áreas de pastagem e o ganho de produtividade que isso trará tanto para a agricultura como para a pecuária. Né? A pecuária integrada à agricultura, como já vem acontecendo hoje, em 15 milhões de hectares. E nós vamos a 30, 40 milhões de hectares de integração lavoura-pecuária, com certeza. Né? O plantio direto, que é uma grande prática no Brasil, em outros países também se faz, mas muito menos que aqui. O plano de agricultura de baixo carbono, as energias renováveis que a gente acabou de falar, o próprio Código Florestal, que obriga reservas naturais em propriedades, né, de 20%, 35% até 80%. Tudo isso são agendas muito positivas da questão climática. Nós temos apenas um grande problema, que é o desmatamento. O desmatamento descontrolado, que transforma o Brasil em vilão da humanidade, porque nós somos hoje o terceiro maior exportador, mas somos também o país que mais desmata, e desmata ilegalmente. É, então, eu acho que o maior problema do desmatamento é um problema brasileiro, não é um problema do Macron na França, nem do Biden nos Estados Unidos, é um problema de cumprimento da lei brasileira, certo? 98% do desmatamento é ilegal, é fora da lei. E 65%, Cláudia, acontece em, basicamente, reservas naturais, parques demarcados, terras indígenas, assentamentos e terras devolutas. Nós temos 50 milhões de hectares de terras devolutas no país, quer dizer, terra que não tem dono, que não é terra privada, não é terra pública, e são essas terras que estão sendo invadidas por grileiros, poceiros, enfim, todo tipo de ilegalidade, e é isso que tem que ser combatido, certo? 65%, dois terços, é terra pública, certo? Nessas quatro categorias. E 98% é ilegal. Portanto, é um problema de comando e controle que tem que vir do governo, certo? Na fiscalização. É um problema de implementação do Código Florestal, porque o Código Florestal brasileiro está completando 9 anos e não foi implementado na maioria do país. Ele é muito rígido, ele é muito moderno, ele é muito estrito, mas ele não foi implementado, essa é a verdade. Recentemente a gente ouviu algumas notícias que o Mato Grosso está super à frente, é verdade. Tem um outro estado, parece que o próprio Espírito Santo, na parte de auditoria do CAR, né, de revisão do CAR, está indo bem, mas depois não tem o PRA, o Plano de Regularização Ambiental, ainda. Então, alguns estados estão na frente, mas a maioria fez pouco. E é nesses estados que o desmatamento está crescendo mais, né? O Pará, o Amazonas, né? Então, eu acho que a gente tem que implementar o Código Florestal na sua plenitude, senão a gente não vai poder falar dele, né? Porque não adianta nada ele existir e não ser implementado. E, finalmente, um problema histórico, que esse não é de 10 anos, mas é de muitas décadas, que é o problema de regularização fundiária na região norte. Quer dizer, se a terra não tiver a ela associada um CNPJ ou um CPF, não há fiscalização que funcione. Então, a gente precisa fazer a regularização fundiária, que é um tema histórico, que depende ainda de legislação adequada, depende muito de vontade política para as coisas acontecerem, né? Então, eu diria que nós somos vilões por nossa culpa e não por culpa dos outros. E é urgente implementar a regularização fundiária e ambiental do país.
Os Estados Unidos são grandes concorrentes do agronegócio brasileiro, mas também são compradores relevantes, né? Tem um mercado interno muito grande. E a gente vem de uma série de atropelos aí nessa relação com os Estados Unidos. O que você acha que a gente pode fazer para melhorar? Isso depende substancialmente de governo, de política externa, de Itamaraty, ou depende também das indústrias, das entidades de classe? Qual é a sua percepção aí? O que você orientaria como próximos passos para que a gente tenha uma participação mais ativa vendendo para os Estados Unidos?
Não, eu acho que a gente tem alguns campos de cooperação com os Estados Unidos que podem ser melhorados e muito. Eu acho que o tema da segurança alimentar global, certo? Quer dizer, como é que você resolve um problema de aumento de renda per capita e urbanização acelerada no leste da Ásia, no sudeste da Ásia, no Oriente Médio, que são as regiões mais dinâmicas hoje, que estão crescendo a população. Veja que a China, ela tinha 80% de população rural em 1978. E hoje ela tem 40%. Quer dizer, ela passou 40% da população da China foi do campo para a cidade nos últimos 40 anos. Então, é muito impressionante esse número. Isso está acontecendo em outras áreas da Ásia. Então, eu acho que o Brasil e os Estados Unidos têm uma agenda nessa questão de segurança alimentar. E ainda mais grave quando você vê que a população da África e do sul da Ásia, onde está a Índia, hoje são 3 bilhões de habitantes, se você somar, vai para 5 bilhões em 2050 e 7 bilhões em 2100, né, de pessoas. É onde mais vai crescer a população, são regiões do mundo que não têm agricultura forte. Tem agricultura muito fraca, na verdade, muito de baixa produtividade, quase tribal em muitos casos. Então, existe uma questão global de segurança alimentar que Brasil e Estados Unidos têm que estar juntos, porque são as duas maiores potências exportadoras de commodities do mundo hoje, certo? A Europa também está entre os três, mas ela faz basicamente valor adicionado, ela não é boa em commodities. Nós e os americanos somos bons em commodities. Nós, eu diria, todo o Mercosul. Eu acho que essa é a primeira agenda. A outra agenda é essa que o Biden inaugurou, reforçar o multilateralismo. Você tem que ter o órgão de solução de controvérsias funcionando, você tem que ter uma reforma da OMC que permita novas rodadas de redução de subsídios agrícolas. O tema de bioenergia e de biocombustíveis que você falou é uma agenda de alta cooperação. O tema de inovação e pesquisa, o tema de uso de tecnologias modernas. Acho que esses são os grandes temas que a gente tem que tratar. Não é tanto o comércio bilateral. Nós não vamos encontrar nos Estados Unidos um grande mercado para os nossos produtos. Aliás, nós encontramos lá um grande concorrente. E praticamente 70% do que o Brasil exporta em agro, nós exportamos 100 bilhões de dólares, 70% disso são produtos onde o nosso maior concorrente é Estados Unidos. É soja, é milho, é algodão, é carne bovina, é carne de aves, entendeu? Todos esses produtos, eles são os nossos concorrentes. Então, não dá para a gente pensar neles como grande mercado, a não ser em algumas especialidades, talvez frutas, legumes, nozes, entendeu? Esse tipo de produto que eles absorvem muito, eles crescem muito, eles são um grande mercado. Mas não é o coração do que a gente vende hoje. Então, eu vejo muito mais uma cooperação em outras regiões do mundo e uma cooperação multilateral importante, né? E acho que isso não pode ser feito só pelo governo. Infelizmente, um dos grandes erros do agronegócio é achar que vai a Brasília, conversa lá no Itamaraty, conversa com a ministra Tereza e as coisas vão acontecer pela ação do governo. E pelo que eu vi no mundo todo, eu vivi 10 anos fora, entre Estados Unidos, Europa e Ásia, eu vi a presença física dos vários países nos mercados, nos grandes mercados, né? Lá atrás era basicamente Europa, hoje é a Ásia, né? E quando eu falo de Ásia, é China, Japão, Coreia do Sul, Indonésia, Índia, né? Em todos esses países, você vê uma representação ativa dos agricultores americanos, canadenses, australianos, neozelandeses, europeus. Por que que o Brasil não tem essa representação, né? Por que que as entidades brasileiras não estão internacionalizadas, com raríssimas exceções, né? Então, eu acho que esse papel tem que ser exercido pelo governo e pelo setor privado, cada um fazendo a sua parte, né? Certo? E acho também que existe um grande espaço hoje para a gente trabalhar a questão de imagem através de informação com credibilidade, sabe? Eu acho ruim quando a imagem brasileira vem só do governo brasileiro, que é chapa branca, que é, certo, que tem um viés, certo? Eu acho que por que que a gente toma tanto pau hoje na questão de meio ambiente? Porque muitas ONGs e muitas universidades estão presentes aqui no Brasil e publicam estudos em inglês, certo? Organizam centenas de eventos lá fora que formam opinião, e a nossa capacidade hoje de conseguir entrar nesse jogo, eu acho que é muito ruim, né? Então, eu acho que nós deveríamos ter maior presença do setor privado e maior presença da pesquisa, da academia, de tudo que for possível de geração de dados sobre o que é agricultura tropical, com o seu lado positivo e com o seu lado o que é problema, como o caso lá do desmatamento. A gente tem que assumir que esse problema existe e tem que mostrar o que nós estamos fazendo para solucioná-lo.
Legal, Marcos. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado mesmo por sua gentileza e enorme generosidade de estar conosco. Em linha com o que você disse, nas últimas semanas, a Suzano, por exemplo, indicou, né, um ex-diretor no Brasil, Pablo Machado, para assumir uma posição na China pela Suzano. Eu acho que é uma empresa, evidentemente, mas eu acho que cada vez mais a gente torce para ver não só as empresas brasileiras com posição com executivos fora, cada vez mais, mas também entidades fazendo esse papel que você tão bem coloca. E mais uma vez, muito obrigado aí por sua gentileza conosco.
Muito obrigado a vocês, é um prazer estar com vocês, é um prazer falar sobre agendas liberais. Você sabe que um dos grandes problemas que a gente tem em agricultura são os enormes subsídios que existem no mundo e proteções, e isso só significa, no final, comida mais cara para quem protege, distorções no comércio, seja através de subsídios, seja através de barreiras não tarifárias e tarifárias, né? Então, eu acho que a liberalização dos mercados agrícolas é algo que beneficiaria muito o nosso país e que o Brasil tem que lutar e tem que fazer acordos comerciais e tem que fazer blocos com outros países, principalmente com a Ásia. Acho que tem uma agenda aí que nós não falamos, que é muito importante e que tem a ver exatamente com o tema do Livres, que é queremos que esse mercado de agronegócio, de produtos agroalimentares, seja mais livre, e isso vai beneficiar, sobretudo, o consumidor dos países mais pobres.
Então já fica aí, Max, um convite para voltar e a gente tratar um pouco de subsídios internacionais. Muito obrigada.
Vai ser um prazer estar com vocês, viu? Sempre que vocês quiserem, eu estarei aqui à disposição.
Você acabou de ouvir um episódio do podcast 4.0 no Campo, com Otaciano Neto e Cláudia Costa. O agronegócio é responsável por quase 25% do PIB do Brasil, movimenta outros setores da economia e contribui de forma estratégica com as exportações brasileiras. O podcast surgiu com o propósito de comunicar à sociedade, sobretudo urbana, as novas tecnologias, os cuidados ambientais e todo o impacto positivo do nosso agro. Inúmeras ações aplicadas no dia a dia do campo, seja na fabricação dos alimentos, de fibras ou energia. Semanalmente, abordamos uma agenda diversificada e com muitos convidados especiais, empresários do agro, pesquisadores, gestores públicos, líderes de diferentes setores e culturas, trazendo o campo para mais perto das cidades. O podcast é produzido pela Setorial Agro do Livres, movimento suprapartidário em defesa do liberalismo. Se você também defende a liberdade, pode se tornar um associado através do site eusolivres.org. Até a próxima!